Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Muito bom dia, 28 de setembro de 2019, estamos aqui com a oportunidade de mais um programa do Semeando a Boa Nova, na Rádio ABC 1570. Para você que nos ouve pelas ondas do rádio ou pelos aplicativos disponíveis em todas as lojas de aplicativos. E também tendo a oportunidade de nos ver através do streaming do Facebook Live da Rádio ABC. Hoje nós estamos aqui presente para tratarmos de um tema muito importante. Falaremos sobre milagres e o nosso entrevistado, Eduardo Patrício, do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade. Estamos em frente, vamos em frente.
É isso aí, Eduardo. E nossa mesa hoje composta pelo Hélio Delanossi, Marinho Bardella, Clarissa Collar e eu, Flávio Tolini, hoje substituindo o Turíbio em atividade profissional. Na nossa introdução, falaremos muito sobre o milagre. Muitos fenômenos despertam a curiosidade das pessoas, sendo considerados milagres atribuídos a um poder superior. No programa de hoje, conversaremos sobre esse tema, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Nossa essência da mensagem pretendida é falar um pouco dessa lei natural, da fé raciocinada e do progresso intelectual. Eduardo, a gente pode começar o nosso programa fazendo a nossa pergunta. Como os milagres podem ser definidos?
Bom dia a todos, mais uma vez. A gente pode entender que a palavra de origem, milagre, dá uma conotação de aspecto extraordinário, fora da natureza, alguma coisa feita além da nossa capacidade de entendimento. E às vezes dá a impressão até de uma coisa fora do alcance ou da anuência do nosso Pai Maior, né? Mas, na verdade, a palavra milagre traz aquelas coisas que a gente não consegue ainda compreender dentro do nosso entendimento maior. Foge ao alcance, às vezes, da nossa compreensão e a gente denota como um milagre aquilo que não é explicável aos nossos olhos. Muitas coisas acontecem dessa maneira e como a gente denota como milagre, porque a gente não tem uma explicação racional, às vezes, para justificar o acontecimento, como muitos dos fatos ocorridos no passado que a gente vai estar falando por aqui.
Perfeito. O querido ouvinte é sempre muito bem-vindo aqui para ajudar a construir o Semeando Boa Nova. A sua participação é muito importante, ligando no telefone do ouvinte, no DDD 1144-359020, ou no nosso WhatsApp, também SMS 997-666-555, ou interagindo conosco pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook do SBN, que é o Semeando a Boa Nova. A participação de todas essas pessoas dão direito a concorrer a um livro espírita que é gentilmente cedido pela Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também pela Fonte Viva, que também fornece para nós esses livros para serem gentilmente cedidos. Nós estamos hoje também com uma pergunta tema que você pode contribuir para poder construir o Semeando a Boa Nova. Você acredita em milagres? Ligue, participe, traga para a gente essa sua pergunta. Marinho, bom dia, como que vai?
Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia a você, aos companheiros aqui de estúdio, ao nosso ouvinte. Hoje o tema é instigador, né? Instigante, né?
É verdade.
Nós vamos falar sobre coisas que há muito tempo se fala, mas vamos compreender a perspectiva espírita dos milagres, né?
Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta, Marinho. Qual é a visão espírita sobre a existência dos milagres?
Pois então, nós vamos buscar, talvez, na origem da própria doutrina espírita, né? Onde tudo começou com fenômenos, né? A ponto que aqueles que já tiveram oportunidade de assistir o filme de Allan Kardec, né, E aqueles que estão nas escolas de iniciação espírita, aqueles que estão nos centros participando dos cursos básicos do espiritismo, a primeira coisa que a gente aprende é sobre a descrença que Kardec tinha dos fenômenos, né, de efeitos físicos que aconteciam ali nas rodas sociais de Paris, né? Como cientista, ele não acreditava naquilo, porque falava, não é possível que uma mesa tenha inteligência, não é possível que uma mesa se mova sozinha, a mesa não tem músculo, não tem nervo, né? Mas tantas foram as oportunidades e os impulsos para que ele fosse a um desses encontros, que o dia que ele foi, ele falou, puxa vida, tem alguma coisa aqui que contraria tudo que eu aprendi na ciência, né? Mas que é real, né? E aí ele passou a investigar aquilo, ele passou de uma certa maneira a estudar profundamente aquilo e veio a compreender que existem outras energias, outras forças, além daquelas que a ciência material conhece, né, que explica. Então, se a gente pegar esse início, né, que talvez aí já tenha a resposta, dizendo que o que o Espiritismo entende, corroborando o que o Eduardo acabou de falar, é que os fenômenos que transcendem as leis da matéria, os fenômenos que transcendem as leis da química conhecidas, né, podem explicar que o milagre não é algo tão extraordinário. Quer dizer, ele é extraordinário porque não é comum, vamos dizer, mas não é algo impossível, porque eles se processam através de mecanismos que nós ainda não descobrimos, que a nossa ciência ainda não descobriu. E a gente vai estar durante o programa falando mais sobre isso. Ou seja, a resposta curta é para você, né? Desculpe eu ter me alongado, né?
Imagina.
A perspectiva espírita é de que nós ainda não conhecemos em profundidade as leis da natureza, não conhecemos em profundidade todas as energias e as forças que existem no universo. E exatamente por não conhecermos, nós atribuímos isso como uma situação milagrosa.
Perfeito, é. Hélio. A gente poderia dizer também que o Espiritismo colabora, né, para a compreensão desse conjunto de fatores que acabam produzindo esses milagres ditos pelo homem. Isso é verdade?
É verdade. É verdade. Inclusive, né, o grande antagonista do Espiritismo são os materialistas, né? Porque o Espiritismo, ele surgiu, como o Mário falou, ele apareceu na hora que os fenômenos eclodiram. Então, deu a impressão, para quem está fora, para quem não convive com o Espiritismo, que o Espiritismo só trabalha com... É só fenômeno. E todos os materialistas que atacaram o Espiritismo, até religiosos que atacaram o Espiritismo, atacaram por conta dos fenômenos, né? Desses fenômenos. E o Espiritismo é o contrário, ele explica os fenômenos, né? Ele explica, ele traz os fenômenos para ao resto da ciência, né? ao resto do chão, vamos dizer assim, ao resto do maravilhoso, do fantástico, e sim de uma coisa natural, de uma atividade natural. E aí foi onde o Espiritismo ele se encontra com a ciência, é onde a ciência se encontra com o Espiritismo também. E que levou, inclusive, o Einstein a dizer lá atrás, né, que a ciência começa com o espanto. Né? Quer dizer, então, vem o espanto e a ciência vai lá e explica. Né? Então, o que ela explica? A ciência sempre explicou que o Espiritismo se antecipou em muitas vezes a ciência explicando esses fatos que a ciência na sequência vem e explica. Né?
Perfeito. Clarissa, muito bom dia. Nossas mídias sociais, a gente sabe que durante a semana os nossos ouvintes já estão presentes, contribuindo, né, envolvidos com o tema da próxima semana. Fala um pouquinho pra gente como é que estão as mídias sociais.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Já tem gente aqui participando, Flávio. Mandar um abraço carinhoso para Juraci Carvalho, a Marise Zauner, a Glória Camargo, a Ivana Galindo. E convidar os ouvintes a responder nossa pergunta, a participar do programa, né? Você acredita em milagres? Esse é o tema de hoje. Convidá-los a participar conosco aqui.
Tá ótimo, Clarissa. Muito obrigado. Eduardo, a gente havia comentado, né, da questão do Espiritismo tratar os fatos sobrenaturais, né? E quais as explicações estão baseadas nesses fenômenos ditos sobrenaturais?
É interessante, né? Porque hoje a gente falar sobre esses aspectos é um pouco até mais fácil do que antigamente, porque a doutrina nos trouxe muitas explicações sobre essas condições. é um dos méritos do Espiritismo, trazendo esses esclarecimentos para a gente, né? Nos primórdios lá do Espiritismo, já ainda no lançamento do Livro dos Espíritos, o próprio Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na parte de conclusões, fala de que toda a base do Espiritismo não estão sobre fenômenos sobrenaturais. Eu peço licença até para ler o parágrafo, é só um parágrafo aqui.
Claro, fica à vontade.
Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são a consequência de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza, poder desconhecido, ou, dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. É bem claro, dizendo que o Espiritismo não trouxe uma lei nova, ele nos trouxe a compreensão daquilo que para nós ainda era incompreendido. E a gente, estudando um pouco o Espiritismo, lendo e aprendendo bastante com ele, a gente vai percebendo que essas ocorrências, esses fenômenos, seguem uma sequência da lei natural das coisas. Não existe nada fora da natureza, e se assim a gente denomina, é porque a gente ainda não conhece ou ainda não compreende, como nos diz as palavras lá do Santo Agostinho. Então, as leis que regem os fenômenos espíritas são todas as leis naturais. A gente não pode encarar nenhum fenômeno, mesmo que a gente ainda não consiga compreender ou ainda explicar, como uma coisa fora da natureza ou que Deus permitiria que acontecesse fora da nossa capacidade de entendimento, sem que mais futuramente a gente tenha compreensão do que aconteceu. Então, está tudo dentro de uma lei natural.
O Marinho comentou sobre as mesas girantes, né? As mesas que flutuavam na época de Kardec. Imagina naquele momento as pessoas olhando uma mesa no ar, por exemplo. Imagina, seria contra o pensamento lógico alguma coisa pesada no ar, né? Sem que pudesse ter uma explicação lógica. E aí Kardec, naquele momento, ele vai e estuda de maneira científica e vê que aquilo tinha uma causa inteligente, ao invés disso, uma nova lei. E da mesma maneira, a gente poderia pensar como na Lua as coisas flutuam. Porque é uma nova lei, uma lei diferente do que a gente tem aqui, uma gravidade diferente. Então, só para corroborar realmente que nada é inexplicável, né? Tudo tem uma causa, tudo tem uma lei natural por isso, nada é contrário às leis de Deus, que são perfeitas, e na realidade só são desconhecidas até aquele momento. Então, da mesma maneira que na época as mesas flutuavam por uma lei que até então não se conhecia, como por exemplo na Lua, né, que tem uma gravidade diferente, e depois se descobriu isso com a ajuda da ciência. Então tudo se encaixa dentro da perfeição de Deus. Ele não teria por que derrogar as próprias leis naturais que ele criou, que são perfeitas, né?
Isso me faz lembrar, eu tenho a impressão que de todos aqui no estúdio, acho que só o Hélio que vai lembrar disso, porque nós somos os mais antigos aqui, né? O que nós aprendíamos nos primeiros anos da escola, né? Antigamente era primária, hoje é fundamental 1, né? Essas coisas assim, né? Que a professora contava que o espanto que os índios, né, os nativos aqui da terra tinham, quando chegaram os primeiros portugueses, e para provocar assim uma certa reação de admiração para os índios, né, pegavam um pouco de álcool e punham fogo no álcool, né, que para o índio aquilo era água, né? Então, quando eles começaram a perceber que os visitantes que chegavam tinha a capacidade de pôr fogo na água, né? O pessoal se ajoelhava, se rendia. Então, essas histórias que a gente nem sabe se...
A Anhanguera. A palavra Anhanguera vem daí, né? Que o Anhanguera, ele colocou fogo.
Tá vendo? Ele foi bom aluno.
Um dos bandeirantes, né? Para ele conseguir entrar onde é a Anhanguera hoje, ele colocou fogo na água. Anhanguera, os irmãos deixaram eles passar, né? Eles não conheciam.
Então, né? Veja, quer dizer, analogamente, né? Quer dizer, se nós retroagimos aí 500 anos, né? Ou 400 e tantos anos, nessa época da nossa colonização, início da colonização, nós vamos ver que, analogamente, nós estamos ainda vivendo esse tipo de situação, né? Quer dizer, diante daquilo que não conhecemos, diante do inexplicado, nós atribuímos nomes para isso, né? E o nome de milagre veio disso, né? A Clarissa falava da incompreensão na época das mesas girantes, né? Que desafiou todo o instinto de investigação científica que o Kardec tinha, né? Científica pelo método que ele usou, né? E então, se nós analisarmos hoje, imagina nós aqui estarmos em casa e de repente a mesa começa a subir, né? Ainda hoje nós vamos nos espantar. Ainda hoje a gente não vai compreender o que, que é isso, tá certo? E aí é que entra um pouquinho de maneira mais explicativa, né? Os estudos espíritas, né? Em que a gente explica, né, a questão da energia, dos fluidos, a capacidade que os espíritos têm de intervir na matéria, a capacidade que os espíritos têm de intervir na matéria promoverem curas espirituais, né? Promoverem fenômenos, coisas que sempre existiram. Se nós pudéssemos catalogar todos esses fatos que ao longo do tempo aconteceram nesses interiores a fundo, né, nós vamos ver, sempre encontrar alguma coisa que o pessoal não consegue explicar. Né?
Perfeito. Nós temos que também nos render aí a condição e trazer um pouco da brasa para a nossa sardinha, né, entendendo que o Espiritismo trata muito bem essa aliança entre o processo religioso, as dimensões filosóficas e sempre muito bem amparados pela ciência, né, que a ciência vem de uma maneira muito contundente, de uma maneira muito especial, contribuir para essas explicações que parecem ser ilógicas, mas que no passar do tempo a gente percebe que tem muito sentido em todas essas histórias. A construção do Semana Boa Nova também depende dos nossos apoiadores institucionais. E esta meia hora aqui do SBN tem o apoio institucional da Clean Solution, que é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. A Clean Solutions fica na Rua das Monções, no número 852, aqui na cidade de Santo André. Para você entrar em contato com a Clean Solution, pelo telefone 11-44-37-14-14. Repetindo, telefone 11-44-37-14-14. E se você, ouvinte, deseja ser um apoiador institucional, assim como faz a Clean Solution, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programasbn@gmail.com.br. Eduardo, temos aqui mais uma pergunta, né? E o que dizer sobre os diversos fenômenos provocados por Jesus, com multiplicações de pães, por exemplo? São considerados também milagres?
É bem interessante, né? Porque, na verdade, foram considerados milagres à época de Jesus, como a gente vem falando, porque não existia uma explicação lógica àquela época. E a gente, através do próprio livro da Gênesis, que tem um capítulo próprio falando sobre milagres, a gente tem muita explicação sobre esses fenômenos que ele conseguia realizar. E como eu falei, os estudos, os ensinamentos que nos traz a doutrina, nos deixa muito claro o entendimento de como foi possível a realização de vários desses, a multiplicação de pães, o andar sobre as águas e muitos outros, as curas, enfim. Para isso a gente precisaria entender um pouquinho da condição da nossa origem, da nossa formação, das questões dos fluidos. E um dos primeiros estudos que nos veio através de Kardec foi sobre o magnetismo, a condição dos fluidos que nos envolvem, e essa possibilidade de manuseio desta forma, mas para isso precisaria de um entendimento maior. E hoje a gente sabe que Jesus, na sua condição em que esteve entre nós, ele tinha um conhecimento acima da nossa capacidade de compreensão, e conseguia prever, enxergar, ver esta necessidade de manuseio desses fluidos da melhor maneira possível. Então ele conseguia realizar alguns prodígios, que na época chamamos de milagres, que a nossa vista inicial era impossível de serem feitos, né? E essa multiplicação dos pães, como foi falado, dos peixes, existe uma explicação na própria Gênesis dizendo que foi uma condição mais espiritual, na verdade, onde a alimentação da população total foi numa condição de espiritual, na verdade, mais do que saciamente física, e que eles se sentiam saciados com a palavra e a presença da energia do mestre ali. E que a fome, como a gente sente fisicamente, hoje mesmo, se a gente pensar, se a gente tem uma preocupação, se a gente tem uma ansiedade, alguma ação que nos desliga do corpo físico de alguma forma, a gente esquece da fome. A gente não sente essa necessidade muito premente assim. E naquela época, com a presença de Jesus, a sua energização, a sua palavra, aqueles que iam atrás dele para ouvir o que ele dizia, aquele consolo, aquela explicação que tanto ele nos trazia, ia saciando essas pessoas que acabavam se esquecendo dessa condição da fome. O andar sobre as águas, da mesma forma, a condição similar ao que a gente falou aqui das mesas girantes, onde você tira a condição da energia envolvida na mesa que permite que ela flutuasse, Jesus certamente já conhecia essa condição. Usou para ele, numa oportunidade, de mostrar aos seus discípulos a sua condição de poder ajudar muito nessa transformação. Então, tudo que ele fazia, existia um fundo de ensinamento, uma necessidade para a época, e que naquela condição, pelo pouco entendimento que se tinha, ou pouca explicação, na verdade, a gente chamava de milagres. Mas tudo sobre um fenômeno de lei natural, que certamente Jesus já conhecia bem antes de nós, na verdade.
É importante dizer, né, que Jesus, né, o Filho de Deus, tinha esta capacidade, obviamente, né, mas sabia trabalhar muito bem essas energias, né, e aplicá-las nos momentos necessários, devidos, para que realmente essas condições prodigiosas acontecessem. Marinho?
Então, talvez seja também interessante nesse ponto das respostas, das perguntas que estão sendo levadas aqui ao nosso querido Eduardo, nós também considerarmos não apenas a explicação do milagre, do fenômeno em si, mas talvez por que que Jesus fazia isso, né? E nós vamos encontrar em várias situações, em todas as intervenções que ele fazia, um sentido bem espiritual daquilo que ele fazia, porque ele queria sempre incutir a percepção das pessoas de uma realidade maior. Ele sempre teve a preocupação de ensinar as pessoas, né, que nós deveríamos acreditar e ter fé nas coisas. Em vários momentos, né, de situações inusitadas, ele destacava a importância da fé. Isso aconteceu quando ele curava os chamados endemoniados, né? Quando ele, por exemplo, aquele episódio que muito conhecido, né? Quando ele estava no barco com os pescadores, né? Que os apóstolos, os discípulos estavam todos muito apreensivos com o risco daquela tempestade que estava ali, e ele muito sereno, muito calmo, né? Pedindo para as pessoas confiarem, de repente ali todas aquelas nuvens que estavam, aí vem a palavra talvez desanuviar, né? Desanuviaram tudo aquilo, e de repente aquilo que estava propenso a ser uma tempestade incrível se transformou, e ele chamou a atenção dos discípulos, né, para que tem que ter fé, né? E exatamente depois, numa mesma situação semelhante, ele saiu andando pelas águas, né? Quer dizer, os evangelhos registram a capacidade do Cristo estar andando sobre as águas, né? Mostrando que as leis espirituais, mostrando que as leis transcendem as leis da matéria, mas como foi dito aqui, que em nenhum momento isso contraria as leis da natureza. Mas seguramente, em todos os momentos, ele pedia para as pessoas confiarem, terem fé, terem certeza, não se intimidarem, que as coisas se transformam, né? Então, quando ele faz um milagre de cura, por exemplo, em que ele mostra a capacidade que tem de se transformar uma situação ruim numa situação boa, né? Olha que mensagem bonita para aqueles de nós hoje, que muitas vezes estamos diante de uma doença, que nós achamos que é o fim, né? Que nós achamos que não tem saída, né? Então, se nós lembrarmos as curas que Jesus fazia, não sobre o sentido do maravilhoso, mas sobre o sentido da transformação. Quer dizer, em algum momento aquilo é um processo de transformação, seja para o corpo ou seja para o espírito, né, que vai depurando. Então a mensagem dele, que ele expressava realmente pelas parábolas que ele falava, que ele contava, pelas histórias que ele contava, eram corroboradas por atos ali, mostrando que existem mais coisas que explicam muitas vezes as nossas infelicidades, e que aquilo é passageiro, que aquilo se transforma também, né?
Eu acho que o mais interessante disso, né, como a Inha está falando, é como Jesus aliava duas condições fundamentais, né? Uma, a fé. que a pessoa tem que ter fé. E outro que ela tem que ter o trabalho, ela tem que ter a ação dela. Sem a ação, a fé, ela é morta, né? Mais tarde o Tiago perpetuou isso através daquela mensagem, a fé sem obras é morta, né? Que é quando ele coloca as duas coisas. Porque é tão fundamental que ele, eu pensei como eu fosse citar, inclusive aquela passagem também, quando ele é tocado nas suas vestes, né? Que ele fala na multidão, alguém tocou na sua veste e ele falou assim, opa, muita gente, aqui a gente tá agarrando nele, pegando nele, fisicamente nele, mas um tocou apenas nas suas vestes e falou, opa, alguém me tocou. As pessoas tocavam nele fisicamente e não tocavam nele, não, porque não tinham fé, elas estavam em busca de alguma outra coisa, que não era exatamente o que ele veio fazer, né? Mas aquela que tocou nas suas vestes, simplesmente, e ele sentiu e falou, opa, alguém me tocou. Aí ele sentiu que aquela pessoa tinha tanta fé, falou, se eu encostar só na roupa dele, já é suficiente, porque ela tinha fé, ela acreditava na coisa. Os outros iam tocar nele, porque precisava pegar, chacoalhar ele para ter convicção de que estavam fazendo alguma coisa, né? Então a fé e o ato de tocar. Então veja bem, o ato de você ir, de você tem que fazer alguma coisa, né? Quer dizer, nada vai acontecer, só porque você tem fé não vai acontecer nada. Agora, se você tiver obras, né? Se você bater, a porta vai se abrir, né? Se você procurar, você vai encontrar. E nós temos isso que o Marinho estava falando agora, essa é a mensagem maior do mês dos milagres, e nós todo dia nós vemos isso acontecendo, que as pessoas que acreditam e que buscam, né, que vão atrás, conseguem coisas que as outras achavam impossíveis. Mas como é que ele conseguiu? É porque ele foi atrás, ele tinha fé, ele acreditou. Né?
Você me fez lembrar da passagem do cego de Jericó na época de Jesus, né? Ou seja, no meio de tantas pessoas ali, quando Jesus se aproximava nessa estrada de Jericó, esse cego, ele foi até Jesus, né? Ele larga tudo, a capa que ele tinha, ele faz aquele esforço, mesmo as pessoas dizendo para ele desistir, que Jesus nunca olharia para ele. Ele começa a gritar, Jesus, tem de piedade, Jesus, tem de piedade. E Jesus para, cura, né, a cegueira desse cego, do Bartimeu, e ainda diz para ele que é a fé dele que curou. Mas qual o ensinamento? Não é só a fé. É o ato dele ir até Jesus, né? Então, ele fez a parte dele. Então, isso trazendo para o nosso dia a dia, né, Hélio? A importância da gente procurar ser bom, a importância da gente procurar fazer a nossa parte, né? Entender os ensinamentos dele, colocar em prática, conseguir perdoar, amar, para que a gente possa ir ao encontro de Jesus e dessa maneira ele venha ao nosso encontro e nos ajude também, né? Então, eu acho que esse é um grande ensinamento. Então, tudo que ele fazia era realmente para despertar a nossa compreensão da importância do amor, da importância do trabalho no bem, né, e da importância do amparo que Deus oferece, mas que a gente precisa realmente fazer a nossa parte nessa jornada. Né?
Perfeito. E o importante também, Marinho, é que no estudo profundo do cristianismo, a gente buscar aí as essências principais. Quando o Hélio comentou, né, sobre a mulher hemorroidista que tocou as vestes de Jesus, para aquela época, uma mulher tocar um homem, né, era uma contravenção às leis. E você vê que ela venceu, inclusive, até esses preconceitos que a época impunham e teve uma ação assim, realmente muito determinada. E esse foi o fator principal que levou à cura. Da mesma forma, o cego, né, que eram as pessoas que eram colocadas de lado no processo social, e ele se apresenta para Jesus, ele vence todas aquelas condições, né, negativas, né, que a sociedade impunha, e se esforçando obteve as suas graças. Né? Então isso é muito importante para nós, para os nossos ouvintes, entendermos que as nossas ações, aquela força de vontade, promovem milagres em nossas vidas, né, esses ditos milagres para a transformação moral, para a conquista das nossas curas, sejam elas quais forem. Eu vou pedir a gentileza ao Vitor, né, que nesses instantes faça nossas inserções comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí.
1570 ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Música. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos, o meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Bom dia, estamos de volta aqui na Rádio ABC 1570. Você pode nos ouvir pelos aplicativos também disponíveis nas lojas de aplicativos, seja qual for o seu sistema operacional do seu celular. E também pelo streaming do Facebook Live, nos ouvindo e nos assistindo por imagens. É sempre um prazer receber a sua interação, querido ouvinte. E hoje nós temos uma pergunta especial. Você acredita em milagres? Mande para nós essa sua resposta, participando também pelo nosso WhatsApp no 997-666-555 ou no telefone do ouvinte aqui da Rádio ABC 1570 no DDD 11-4435-9020. Lembrando que os participantes poderão concorrer a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. Os ganhadores da semana passada foi a Adélia Alves e o Ricardo, também de São Paulo, que foram oferecidos pelo Mário Mas. E também o sorteio normal nosso, a Cecília Grissos e a Mercedes, que ganharam esses livros. Hoje nós estamos com o tema falando sobre milagres. E o entrevistado de hoje, Eduardo Patrício, que faz parte do time aqui do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Esta meia hora do nosso programa tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, no número 1168, aqui em Santo André. O telefone de lá, 4994-0443, DDD 11-4994-0443. E se você deseja ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato conosco através do programa sbn@gmail.com. Clarissa, as nossas mídias sociais aí durante o primeiro bloco, eu percebi que várias pessoas também colocaram algumas perguntas para nós. Vamos fazer essa pergunta aqui para Eduarda?
Vamos sim. Antes, posso só mandar um abraço? O pessoal está participando, mandando oi no WhatsApp. Bom dia, um abraço a todos para o Roberto de São Mateus, do Araújo de Adema, Cida de Santo André, Neuza do Jardim Bela Vista, Sandra Bronson, Demir Valuto, Yara Della Nossa, Dirce Storel e o Silvio Lucatelli, de Portugal, comentando que ele acredita que a nossa fé pode realizar fatos que, como ainda não os compreendemos, chamamos de milagre. Um abraço a ele, ao Silvio e à família. A pergunta aí do que veio para nós é da Nair de Santo Amaro. Ela comenta que acredita em milagres, mas tem medo de espíritos. Como fazer para perder esse medo?
Bom dia, Nair, um prazer estar falando com você, né? Ainda bem, né, que às vezes dá a impressão que a gente falando das questões do milagre, pode passar a impressão que nós também não acreditamos nos milagres. Mas na verdade não, acreditamos sim, piamente, porém a gente só está dizendo que existe uma explicação natural para tudo isso. E graças a Deus que eles acontecem na nossa jornada, né? Com relação aos espíritos, eu te diria o seguinte, o natural é o medo, viu? Não é só você que tenha, não. Eu acredito que se aparecesse um aqui, todos nós sairíamos correndo, porque é uma condição que ainda a gente está aprendendo a lidar com isso. O medo é uma questão apenas de entendimento, na verdade, né? A gente precisa buscar estudar, entender, conhecer. E a instrução, esse conhecimento, vai nos libertando deste medo, porque nós vamos entendendo que somos, além de sermos nós, espíritos eternos, convivemos com eles diariamente, estão ao nosso redor, estão nos orientando, estão nos intuindo de várias formas, e que não é necessariamente uma questão que para nos causar medo ou receio de alguma coisa. Então, se eu pudesse te sugerir alguma coisa, é um entendimento, um estudo, buscar uma compreensão, o porquê que você talvez tenha esse receio, uma vez que você acredita em milagres, e tem o receio dos espíritos, que às vezes estão conosco para nos ajudar, nos auxiliar, às vezes são entes queridos que estão tentando nos abraçar de alguma forma, perto de nós, e que não existe motivo nenhum para esse receio maior. Mas de qualquer forma ele existe, ele é real, a gente ainda tem essa sensação do inexplicável para a questão do espiritismo, por mais que a gente tenha todo esse esclarecimento, ainda tem essa condição de um entendimento maior. Mas eu sugeriria você a estudar, ler um pouquinho e se acalmar, porque está tudo certo.
Perfeito. Bom, eu queria agradecer aí a nossa audiência, né, de nossos amigos aí fora do Brasil, né, que nem o Silvio Locatelli de Portugal, a Mariana no México, né, outras condições também na Europa, na América. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Marinho, nós falamos no primeiro bloco muito, né, sobre os milagres de Jesus. E aí nós poderíamos dizer aos nossos ouvintes com que intuito Cristo produziu esses fenômenos inexplicáveis para a sua época?
Como nós comentamos ligeiramente no primeiro bloco, não é? Eu creio que é importante nós imaginarmos que na condição de Jesus, como sendo o Messias, né, que já era anunciado pelas antigas escrituras, né, nós vamos encontrar nos antigos profetas, né, a imagem de que um Messias chegaria para a libertação do povo, para trazer as novidades, não é? Então Jesus utilizava todos os recursos que ele tinha para despertar nas pessoas um sentido de mais profundidade moral, de mais profundidade espiritual, não é? Todas as vezes que alguma atuação que ele fazia promovia nas pessoas aquele sentimento de que algo extraordinário, algo além deste mundo, algo além desta matéria, reafirmava a condição dele ser um Messias, e as pessoas prestavam mais atenção nas coisas que ele dizia e que ele fazia. Então eu acho que um dos sentidos foi essa reafirmação da oportunidade de que os ensinamentos dele pudessem ser mais perpetuados. E de fato, se nós imaginamos que passados aí 2000 anos, nós ainda estamos interpretando, ainda estamos estudando, ainda estamos nos esforçando para trazer, para colocar em prática todo o ensinamento moral e de amor que ele trouxe, né? Nós podemos imaginar que grau de importância ele teve e como é que ele impactou o mundo há tanto tempo, né? Nós pegamos grandes figuras contemporâneas, né? E rapidamente esquecemos delas. Quer dizer, nós temos várias pessoas nesse século passado, que trouxeram ideias, marcaram a sua época, mas que rapidamente nós esquecemos, deixam de ser estudados nas escolas, tudo mais. Mas o Cristo, com 2000 anos, né? E imagina a energia. Certa vez, um amigo espiritual, através de um médium, estava dizendo que o magnetismo de amor que o Cristo trouxe com a sua presença na Terra envolveu a Terra de tal maneira, com tanta intensidade, que nós não conseguimos compreender, que esse magnetismo de amor ainda está presente e impregnado em todo o globo terrestre. Quer dizer, então esse tipo de sensação, esse tipo de quase que um êxtase diante, quando se pode imaginar diante dele, né, trazia o sentido moral da vida após a morte, que existia mais coisas no céu, que o reino dele não era deste mundo. Quer dizer, o sentido sempre foi o de despertar nas pessoas, naquela época, um preâmbulo para a realidade da vida espiritual.
É interessante, né, Marinho? Só que esse nosso irmão só dividiu a era em duas épocas, né? E hoje se calcula o tempo antes e após ele, dada a sua importância para nós, e ainda hoje a gente buscando compreendê-lo, né?
E todas as civilizações assim fazem, né? Uhum. Quer dizer, mesmo aqueles que não reconheceram Jesus como a civilização hebraica, né, como os judeus, né, mesmo assim eles têm lá os anos deles, lá no ano 4000, 5000, desde Abrão ali, né, mas mesmo eles no calendário prático da vida, eles usam o calendário cristão.
Com o advento da vinda de Jesus, né, dizem que na época, né, as frutas, até inclusive, toda a natureza se transformou, as frutas eram mais saborosas, a colheita foi mais farta, né, todos os animais acabavam produzindo, né, uma condição muito maior do que antes havia se visto, né? Então a gente percebe que o advento da vinda de Jesus veio realmente para transformar a Terra e o mundo todo.
Essa prevalência, né, prevalência sobre do espírito sobre a matéria. Jesus, como vocês já disseram aí, ele destacou isso. Olha, meu, ele não é desse mundo, não vim aqui. Tanto que no momento, numa das curas que ele fez, quando um paralítico, ele fala para ele: olha, para mim, o que você acha que é mais fácil para mim? Te curar ou falar que os teus pecados estão perdoados e que você não vai pecar mais? Ele fala assim: porque é muito mais difícil. É porque a parte da matéria é muito simples de ser resolvida. Sabe? Isso é simples de ser resolvida, porque ela é apenas uma manifestação da parte espiritual, que a material é energia condensada. E se você descondensar e condensar, você trabalha com, é muito plástico, é um processo relativamente simples. Mas é o que nós mais valorizamos. O que é mais difícil? O mais difícil é mudar, é a pessoa mudar, o espírito mudar. Ele se tornar melhor ou pior, não vamos
transformar-se,
nem entrar no mérito aqui, mas se transformar para aquilo que é melhor para ele, a nível de eternidade, desde que ele esteja focado nas coisas materiais. Que quanto você estiver focado no que é material, você vai ter muita dificuldade para entender o que é espiritual, e que é eterno, né? Então nós focamos na coisa errada, o nosso foco é errado. O nosso prisma é errado, onde nós colocamos todas as nossas fichas, colocamos toda a nossa energia naquilo que vai desaparecer, que é volátil, né? E nós esquecemos do que é eterno. E Jesus veio falar isso na época: olha, gente, meu reino não é desse mundo, eu não estou aqui para... Não estou aqui para resolver o problema de vocês com os judeus aí, essa briga, né? Isso aí não, eu estou, é acima, vamos sair desse nível. E as pessoas que conseguem sair, que conseguem ainda nos dias de hoje, né, espiritualmente se sobrepor à matéria, consegue, para a matéria, coisas milagrosas. Puxa, mas parece milagre para a matéria. Mas o difícil é a transformação espiritual, é você acreditar realmente que você é eterno, né? E que é lá que está, é ali que você tem que focar, toda colocar as suas fichas, né?
Perfeito. Querido ouvinte, participe aqui do nosso programa, entrando em contato conosco através do telefone do ouvinte, DDD 11 4435 9020, ou pelo nosso WhatsApp, o 997-666-555, e também interagindo nas nossas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, que certamente você será respondido e terá aqui sua pergunta, seus questionamentos também trazidos ao ar. E é muito importante que estamos lá com uma equipe toda aguardando essa sua ligação. O Danilo, a Suzete, o Eros, e hoje uma participação especial do Fernando, né, que há tanto tempo participou aqui com a gente, o Fernando Bardella, que também veio de longe e hoje está relembrando aí a sua atividade de colaborador, né, de apoiador aqui também do nosso programa. Fernando, muito obrigado. Obrigado aí pela sua presença, né? E muita felicidade tê-lo aqui de volta. Clarissa, só um minutinho.
Eu gostaria de, ainda no âmbito dessa pergunta que você fez, porque eu acho que ela é tão rica e talvez a gente pudesse, sem prejuízo de tudo que foi dito, que está tudo muito bom, mas explorar um pouquinho mais para ajudar o nosso ouvinte a entender isso muito. Se nós imaginarmos que esse lado espiritual do milagre de Jesus, esse lado espiritual da cura, né? Olha que coisa interessante. Hoje nós, com os ensinamentos espíritas e até mesmo com determinados ensinamentos que vêm das religiões orientais, né? Vamos lá no budismo, por exemplo, né? Nós vamos encontrar muitas explicações para os problemas que nós temos, né? Nós falamos em karma, nós falamos em resgate de dívidas de passado, né? Então, se nós imaginarmos que, pela lei de causa e efeito, que é o que nós estamos falando, nós precisamos expiar, nós precisamos viver as consequências dos nossos equívocos, as consequências das decisões infelizes que a gente tomou, não é? Consequências dos nossos instintos, muito às vezes até meio ainda animalizados, né? Se perante a lei maior de causa e efeito, nós temos que vivenciar as consequências daquilo que não é bom que a gente fez, né? Aí vem as doenças, aí vem as obsessões, aí vem todas as coisas que a gente modernamente, no meio espírita inclusive, a gente fala com mais compreensão, né? Imagina a época do Cristo, né? Quer dizer, uma cura de um mal, né? A cura dos cegos, a cura dos leprosos, né? A cura da mulher hemorroísta, que chama, né? Que está ali, que foi aqui citada, né? Ela implica em liberar, ela aplica em liberar aquela pessoa da consequência natural da lei de causa e efeito. Então, o poder do Cristo era mais ou menos assim, né? É o papel de um devedor que está devendo dinheiro para alguém, fazendo uma analogia aqui, né? E de repente o credor chega e fala: olha, meu, eu perdoo toda a dívida que você tem, você não me deve mais nada. Mas vê se você não entra mais em dívida de novo, né? Então, do ponto de vista moral, do ensinamento do Cristo, que ele procurava trazer para as pessoas, né? Era nesse sentido, quer dizer, ele tinha a capacidade de, usando os termos mais espíritas, e zerar o karma da pessoa naquele momento, quer dizer, liberava ela de tudo que ela tinha feito, que era o perdão dos pecados que os judeus diziam, tá certo? Para que depois ele pudesse, para que ela pudesse recomeçar, né? E quantas vezes nós percebemos que isso não era compreendido? A grande maioria não compreendeu isso, né? Inclusive tem uma citação específica nos evangelhos, né? Quando Jesus cura um leproso e pede a ele para voltar para o âmbito social através de se apresentar a um sacerdote, e pede a ele para não pecar mais, né? E os registros dizem que ele ficou muito, muito triste, porque a pessoa saiu pulando, né? Tô curado, mas não entendeu a oportunidade que ele estava tendo, né? Então, este significado de por que Jesus fazia, né? Representava, na essência, a grande oportunidade de transformação que as pessoas tinham, né? Que foram, de alguma maneira, se... ao longo do tempo. Hoje, ainda vivemos as consequências dos nossos erros, né? Talvez sem a presença imediata de uma cura miraculosa, né? Porque nós precisamos passar pela transformação. Quem sabe nós hoje, que ainda estamos passando pelas expiações, né? Não tenham sido lá atrás beneficiado, que a gente até hoje não entendeu a oportunidade, né?
É, trazendo o gancho, né, dessa condição para os nossos dias de hoje, é um dos aspectos mais importantes que a doutrina espírita nos traz, né? É exatamente isso. A gente busca um centro, busca um canal de aliviar os nossos males, e lá encontra justamente essa condição. Fala, olha, a sua cura é você que vai fazer em relação à sua transformação pessoal. Ninguém faz o milagre como Jesus fazia, né? A gente dá uma condição, o centro vai te dar uma condição de equilíbrio para as suas escolhas melhores, mas é você que sempre faz a sua escolha. Então, ainda hoje, depois de tanto aprendizado que nos dá uma clara evidência da continuidade do que Jesus pregava através do Espiritismo atual, é justamente isso. Você procura um centro, tem o alívio às vezes, mas se você não se transforma evidentemente por si mesmo, nas suas atitudes e ações, os problemas às vezes voltam. É assim que funciona ainda hoje, né?
É muito difícil. Olha, é difícil, né? É nós acreditarmos no que eu vou falar aqui, que é um axioma do Espiritismo, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E que nós temos que parar, né, de ficar procurando a culpa dos nossos mazelos nos outros, né? Mas é muito difícil. Eu mesmo, às vezes, me pego fazendo isso, muitas vezes, fazendo isso. Não tem vacina. Se tivesse uma vacina para isso, seria beleza. Você vacinava quando a criança nascia, né? Dá uma vacina, né? Vacina, conta por culpa nos outros e assume as suas responsabilidades. Estava resolvido o problema da humanidade, né? Então, nós não temos vacina para isso. Mas nós temos que ter convicção que somos herdeiros de nós mesmos, né? Ou seja, tudo aquilo que de bom e que de ruim nos acontece é por nossa incúria ou por uma virtude, né? Ou incúria uma virtude nossa que faz com que nós tenhamos bons resultados ou tenhamos maus resultados. Só que nós, onde fica o grande equívoco? Nós colocamos os resultados na parte material. E a parte material apenas é espelho, ela é uma projeção da parte espiritual, que é a eterna. E aí a grande dificuldade de entendimento. Somos herdeiros de nós mesmos, né?
Perfeito. Clarissa, seguindo essa linha, né, de raciocínio, nós poderíamos dizer que milagre é uma oportunidade?
É uma oportunidade se a gente conseguir compreender a profundidade disso, né, como a gente comentou aqui. Conseguir compreender que há algo além da matéria, do que a gente vê, e é necessário a gente buscar isso, buscar esse lado espiritual, buscar o bem, buscar o amor. Então, muitas vezes, a gente vê algo que não compreende, é uma oportunidade da gente entender mais, aprender, se aprofundar, refletir sobre isso, buscar se transformar, porque senão, né, tudo vai ser em vão. Então, quando a gente se depara com algo que a gente não conhece, que a gente busque se aprofundar, conhecer aquilo, mas além disso, retirar tudo que aquilo de bom tem para nós, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa se desenvolver emocionalmente, como tudo que a gente vem comentando aqui, né? Quantas oportunidades de estudo que a gente ainda tem, refletir em profundidade, que é a mensagem que o Cristo nos trouxe no nosso dia a dia, né? Que é orar e vigiar. É na prática isso. Então, as parábolas de Jesus, quantos ensinamentos nos trouxe, né? As coisas da vida, as lições que a vida nos traz, né? O quanto, se a gente parar para refletir no nosso dia a dia, se a gente parar para entender como a gente está se comportando diante da vida, como a gente pode ser uma pessoa melhor, utilizar tudo isso que Jesus trouxe, utilizar tudo que a vida tem para nos ensinar, para colocar em prática mesmo, Flávio, colocar em prática na nossa vida e buscar ser uma pessoa melhor. Então, é uma oportunidade, sim.
Perfeito. E falando em oportunidade, né, que todos nós temos essas oportunidades, um querido ouvinte, que é o Ricardo Leal Neto, nos faz uma pergunta, Marinho, que eu gostaria que nós pudéssemos refletir. Por que alguns alcançam milagres e outros não, mesmo sendo fervorosos em suas crenças?
É uma pergunta bastante inteligente, como sempre, né? São as perguntas do nosso querido amigo, o Ricardo, né? Talvez a melhor explicação que eu possa dar, mais honesta é dizer eu não sei. mas tenho fé, tenho certeza de que há uma lógica e uma inteligência por trás disso, né? Tudo que nós falarmos aqui será, portanto, algumas ilações, porque nós não conhecemos a natureza da lei de Deus, não conhecemos a natureza, né? Sabemos que ela é sábia, né? Sabemos que a lei é misericordiosa, né? E talvez me ocorra citar o seguinte, houve um episódio bastante marcante que a gente citou de passagem aqui, que talvez seja melhor a gente aprofundar, que foi uma das curas de um leproso que Jesus teve, porque essa história está relatada num livro de autoria do Espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia. E é um livro que chama-se Jesus Voltando. É um livro que relata algumas aparições do Cristo após a crucificação, né? E nesse livro há um determinado trecho ali que faz uma comparação entre quantas pessoas que após as diversas intervenções e curas, né, que efetivamente se regeneraram e que efetivamente encontraram o bom caminho, né? Então, baseado nesses casos que estão ali relatados, né, inclusive os leprosos, muitos que foram curados, né, me leva a acreditar que quando há uma certeza de que aquilo não será útil para a pessoa, tá certo? Que o melhor é continuar com a doença, porque a doença é o próprio remédio, não é? Aquilo permanece, né? Mas quando há uma chance de que aquilo se reverta, aquela chance é dada e é explorada de alguma maneira, né? Agora, nós estamos falando de Jesus, não estamos falando do mundo atual, né? No mundo atual, as consequências das nossas atitudes, as doenças que nós temos, elas estão muito ligadas com as leis espirituais de causa e efeito. Se nós imaginarmos, por exemplo, as curas espirituais que alguns centros promovem, tá certo? Nós vamos verificar que todos são atendidos igualmente, mas nem todos conseguem, logram o resultado daquilo. Que é a mesma pergunta que o Ricardo está fazendo para nós, né? Por que que as pessoas que vão a esses lugares, né, que têm a capacidade de fazer o efeito físico, de fazer o tratamento espiritual, né, por que que muitas conseguem e logram a sua cura e outros ainda não? O bom senso nos diz que dentro da fé que a gente tem e da sabedoria divina, é porque é melhor assim para aquela pessoa, de alguma maneira, né? Acho que é a única resposta que eu consigo encontrar para o nosso amigo.
Eu gostaria de apenas um ponto de vista também, que eu acho que a gente tem que considerar, é um aspecto de merecimento, que às vezes a gente não tem como medir na nossa humilde condição, e que outro aspecto é a justiça do Pai, né? Eu confio plenamente, a gente tem a fé, certeza, de um Deus único, soberano, bom, justo, muito justo e misericordioso para conosco, e que nos ama efetivamente, e que sabe o que nós precisamos na nossa passagem. Então, às vezes, como foi colocado, tudo que está passando, tudo que está acontecendo, é uma necessidade para melhor. Porque às vezes a doença é a cura. Às vezes o mal é o necessário. Então, quando a gente tem essa fé, essa confiança na justiça de Deus, a gente entende que existe um motivo, ou um merecimento, ou uma, às vezes, oportunidade que é dada àquelas pessoas para que possam atingir ou não a sua cura, ou a sua necessidade, vamos dizer assim.
E nesse raciocínio, né, que o Edu está falando da bondade de Deus, né, enfim, nos ama e nos ampare, inconcebível pensar nisso e pensar que a gente fica desamparado. Então, por mais que a gente não obtenha a cura da maneira como a gente pretende, de alguma maneira a gente está sendo amparado para suportar também aquela dificuldade. Então, essa ajuda pode vir através dos homens, através de um médico que nos auxilia, diminui o sofrimento, através de um amigo que nos estende a mão naquele momento. Enfim, a cura pode não vir, mas a gente não fica desamparado. E é claro que a gente é respeitado o livre-arbítrio, né? Se aquela dificuldade vem e a gente não compreende, não faz a nossa parte em nenhum momento, por mais que a gente continue sempre recebendo o amparo, o nosso comportamento vai gerar novas dificuldades, né? Então, mas sempre, sempre Deus vai nos estar amparando dentro do nosso merecimento, né? E a cura definitiva pode não ser o que é necessário naquele momento, mas o amparo e a ajuda a gente vai receber de alguma forma.
E a ideia do mérito, que foi muito bem pontuado por vocês, né? Precisa também ser compreendido, né? De que não é o mérito, aquela estrelinha que põe no peito da pessoa, porque fez bem alguma coisa, né? O mérito também é de natureza espiritual. O próprio Cristo, né, em vários momentos, ele falou que nós devíamos ir atrás das coisas, né? Quando ele pedia para a gente bater na porta, porque ela abriria, para que nós, de alguma maneira, fizéssemos a nossa parte, não é? Então, o mérito espiritual também está nisso. Quer dizer, se eu estou com fé, se eu estou me esforçando, se eu estou acreditando, se eu estou tentando fazer a minha parte, ainda que eu não consiga fazer a minha parte, mas eu estou arduamente tentando fazer, tem um mérito moral isso, do que aquela pessoa que recebe, que vai simplesmente em busca da cura e vai em dúvida, não fez por merecer, não se esforçou na sua transformação, não levou a sério a oportunidade de estar diante de uma situação que poderia melhorar, atenuar aquilo que está ali, não é? Então, essas coisas podem explicar por que um logra. E também lembrar que não existe o absoluto nessa história, né? Muitas vezes a cura é meio termo. A cura atenua uma dor, mas não livra da dor, né? Enquanto que o outro nem atenua. Quer dizer, então, a questão do esforço de cada um, da busca de cada um, é muito importante mesmo para isso.
Perfeito. Ricardo, muito obrigado pelo abraço para toda a equipe, também um abraço especial para o Fernando, aluno querido, né? Então ele faz questão de frisar isso daí. Vou pedir para o Vitor fazer as nossas inserções comerciais e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Turma Bacanuda, aqui é a Tia e eu quero convidar vocês para vir assistir o meu espetáculo A Tia é um Show, uma comédia deliciosa, dia 5/10, ali no Teatro Cáritas, às 8 da noite, hein? Aguardo todos vocês, quer rir, quer se divertir, então vem me assistir. Beijo, turma! Ai, que amor!
Seu coração.
Alô, amigos da Rádio ABC, estamos aqui de volta fazendo nosso programa na nossa querida Rádio ABC, todo sábado agora, das 10 ao meio-dia, com muita música, muita informação, muita entrevista, é claro, falando de esporte e principalmente dos bailes do Corinthians de Santo André, o nosso patrocinador oficial, tá bom? Então se liga no Vandão, todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na nossa querida Rádio ABC.
Evando Musical Show. O que é, o que é, o que é, o que é? Etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é MAC Cola. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem MAC Cola? No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo.
notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, estamos de volta aqui com o Semeando Boa Nova. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador e todos os sábados ao vivo, das 8 às 10 horas da manhã, nós temos o prazer de estarmos aqui debatendo, conversando, levando todas essas informações de temas atuais, cotidianos, muito embasados no cristianismo e na filosofia espírita de Allan Kardec. A sua participação sempre é muito importante para nós, querido ouvinte, e você pode nos assistir e nos ouvir, nos assistindo pelo streaming do Facebook da Rádio ABC 1570 pelo Facebook e também pelo SBN, que é o Semeando a Boa Nova, onde nós colocamos ali o atalho para que você possa também compartilhar com seus amigos, apresentando o nosso programa, apresentando a nossa metodologia de trabalho de divulgação da doutrina espírita pelas ondas do rádio e também pela internet. Estamos falando hoje sobre sobre milagres com Eduardo Patrício, que ele é do Núcleo Espírita daqui de Santo André, O Semeador. E também passando para o nosso ouvinte, que na próxima semana estaremos falando sobre Evangelho no Lar. Estará presente conosco o Luiz Cláudio. E hoje, aqui com o Eduardo Patrício, nós temos uma pergunta que nós estamos nos blocos anteriores conversando sobre esses milagres. E hoje nós temos essa dúvida que acontece também com as curas espirituais. Muito se ouve falar em curas espirituais, como esses milagres. Qual é o mecanismo envolvido entre nós e o plano espiritual para que ele ocorra, Eduardo?
Bom, eu gosto de pensar em algumas vertentes para essa questão da cura espiritual, da nossa condição de doentes do espírito, alguma coisa assim, ou até mesmo do físico, né? Bom, a principal delas, a gente até comentou alguma coisa aqui, que é o merecimento, né? A gente, às vezes, busca uma cura e a recebe por um merecimento que a gente tem em função da nossa condição moral, da nossa força de buscar a nossa transformação, daquilo que estamos praticando na nossa jornada, e a gente às vezes tem a condição e a oportunidade do merecimento de receber essa cura divina, vamos dizer assim. Um outro aspecto também é a questão da oportunidade. Às vezes nos é dado a cura por oportunidade, para a gente continuar um trabalho, ou buscar alguma coisa, ou através dessa cura, seja milagrosa ou não, como a gente quiser entender, talvez a gente está tendo uma oportunidade de transformação também, que sempre tem um intuito maior naquilo que nós recebemos para nós, né? Além de todas essas questões, também tem o envolvimento mais físico, que é o próprio magnetismo, o fluido, a nossa condição espiritual, para que a gente esteja aberto a receber a cura. A fé, a crença, aquilo que nós aceitamos como necessidade para nós, às vezes. E nessa condição de resignação, de busca, às vezes por essa condição a gente tem a oportunidade da cura também. São várias vertentes que a gente pode estar falando e pensando para esse momento de receber ou não a cura que nos é ministrada de alguma forma. Sendo assim, sempre tem por trás do que a gente falou uma justiça maior, né? Que a gente tem que entender e aceitar da melhor maneira possível, que às vezes a cura ela é parcial, às vezes ela é total, e de qualquer forma a gente está sempre amparado, como foi falado aqui, pela espiritualidade, pelo nosso Pai maior.
Eduardo, nós estamos também comentando, né, nos intervalos, que também essa cura muitas vezes ela não ocorre propriamente na dor, no problema, na enfermidade da pessoa, né? A gente começa a perceber que existem outras coisas envolvidas nesse processo, né? Até uma condição de consciência do processo de aceitação do sofrimento. Como que a gente pode esclarecer um pouco para o nosso ouvinte que às vezes recorre, né, aos centros espíritas, a esses núcleos, né, religiosos, que acabam tendo esse trabalho de auxílio, de processos de cura?
Na minha maneira de entender, e principalmente com base no que nós aprendemos e estudamos no Livro dos Espíritos, que eu acho que ali tem talvez os fundamentos mais adequados disso, né? Está presente, sem dúvida nenhuma, a questão da fé e a questão do esforço, né? Existe uma passagem muito tocante também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o momento em que está sendo feita uma reunião mediúnica e ali é invocado o Espírito, né? Do grande sacerdote que existiu, chamado cura Dars, né? E ele foi invocado nominalmente naquela reunião mediúnica, né, para tentar curar a cegueira de uma jovem, né? E ele chega dizendo exatamente isso que nós estamos falando aqui agora, né? Olha, vocês estão pedindo que eu venha aqui para curar esta jovem, tá certo? Mas o que eu posso fazer a não ser ter a compaixão, tá certo? Mas eu devo dizer para vocês que é melhor que ela não veja, é melhor que ela fique assim, porque é aí que ela vai ter a verdadeira cura dela, né? De que adiantaria ela voltar a ver e a sua visão se tornar motivos de agravamento dos compromissos espirituais que ela tem e da perdição dela, né? E ali é uma passagem muito bonita que a gente estimula os ouvintes a procurarem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa preleção que este espírito evoluído deu, né? Mostrando e pedindo que as coisas poderão ser atenuadas com fé, com preces, né? Que à medida que ela for compreendendo e se transformando, de alguma maneira vai fazer com que aquela expiação se encurte em algum momento, né? Então muitas vezes nós pensamos na cura imediata, muitas vezes nós pensamos na transformação imediata e não pensamos no mérito de podermos encurtar o processo, né, de expiação que nós temos. Certa vez perguntaram, exatamente falando de cegueira, e nós estávamos presentes nesse mundo, e perguntaram a Chico Xavier: Chico, uma pessoa que é cega, continua cega depois no mundo espiritual, depois que desencarna? Né? E o que ele respondeu da maneira bem mineira, bem simples dele, né? Dizendo: olha, se o karma dela estiver completo, ela vai voltar a enxergar. Agora, se não tiver, vai continuar cego lá também. Quer dizer, então, quer dizer, aí é que está a essência moral dessas coisas que nós estamos aqui conduzindo. Não sei se eu respondi a pergunta.
Não, com certeza, Marinho.
É que parece complexo, né? Mas eu não diria, mas não é complexo, porém é comprido, né? É grande. todas as possibilidades, nós temos que nos remontar a muitas informações que muitas vezes nesse espaço aqui não é possível, né? Porque uma reencarnação, não se dá assim à toa, de um momento para o outro, vamos reencarnar esse espírito, pronto. Não, ela vem como um todo, com um propósito. Ela vem com um planejamento extremamente complexo. É como se fosse uma semente de uma árvore, né, que vai nascer. Tem aquela bolota do carvalho, o tamanho que ele vai ser, né, quanto tamanho que ele vai ficar, quantos galhos ele vai ter, quanto tempo ele vai envelhecer, por quanto tempo ele vai viver. Isso está tudo na semente, está lá a sementinha. Você pode ganhar com a semente de uma flor, qualquer coisa está lá. Tem semente que dura 15, tem flor que dura 3 dias, tem flor que dura uma semana, tem flor que dura. Tem árvore que não vai florir, mas dá fruto, enfim, está todo convite. Então nós somos assim também. O Livro do Espírito nos diz que nós temos um tempo previsto de existência aqui na matéria, que nós vamos ficar aqui, e a forma que nós vamos desencarnar também está prevista. Então, isso, o momento e a forma do nosso desencarne está previsto nesse planejamento, como é que vai ser esse processo aqui. Então, para interferir nesse processo, você pode ser que seja para o bem, vou interferir para o bem, né? Eu vou tirar o caso de uma pessoa que teria que ficar cega, por exemplo, não enxergando por algum tempo, né? Ou por todo o tempo que ela estivesse aqui. Você não pode interferir, que vamos ficar em cima, entre aspas, de karma, né? Interferir nesse karma, agora vou fazer ela enxergar, vou mudar, vou fazer ela enxergar. É bom para ela? Não deve ser bom para ela, porque fazia parte desse planejamento. Se nesse planejamento, quem trabalhou são os espíritos evoluídos que trabalham nesse planejamento, nós temos que respeitar esse planejamento. Agora, obviamente, que as coisas que não estavam nesse planejamento e que ocorrem, que podem ocorrer por influência aqui do planeta, do nosso dia a dia, nosso movimento, você vai alterar, você está alterando o que foi planejado, então você pode voltar ao que foi planejado. Né? Não sei se me façam entender aí, né? Você volta ao que foi planejado. Então, e aquilo continua e você termina uma existência dentro do que foi razoavelmente 85%, 90% do tempo dentro daquilo que ficou planejado. Esse é o êxito de uma encarnação, né? Qualquer coisa de contrário não seria exitosa, seria realmente ruim, né?
Marinho? E voltando, eu acho que é muito bem colocado, mas durante a explicação do Hélio, me veio à mente, né, a gente reforçar a ideia dos milagres na época de Jesus e qual que era a importância e por que eles aconteciam também, né? E diferentemente do que hoje, na maior parte dos casos, porque nós não temos... pelo menos essa capacidade presente. Quer dizer, aquilo foi um momento de ouro, foi um momento espetacular, onde as bases do cristianismo foram lançadas, né, que fez com que ele ficasse registrado na nossa memória por esses séculos todos, né? Quer dizer, aquilo era necessário naquele momento da evolução da humanidade. Mas tem um ponto que nós não podemos esquecer, né? Nós vamos encontrar isso no livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, né? Pela psicografia de Valdo Pena Franco, né? Que esse livro relata vários episódios que se encontram registrados no plano espiritual. Que todos os episódios acontecidos na história humana do cristianismo, né, eles também estão registrados lá em cima e explicados à luz de todo o contexto espiritual que nós não conseguimos, pela história humana, enxergar. Então, a Amélia Rodrigues dá vários episódios desses, ela dá uma explicação um pouquinho mais ampla de cada episódio. E há uma passagem da cura de um leproso lá, em que o leproso, com muita fé, ele vem até Jesus e pede para ser curado, né? Então, ele dizia para o Cristo: eu sei que se o Senhor quiser... como o Senhor vem da parte de Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me cura, né? E Jesus curou, né? Só que Jesus pediu duas coisas para ele, que a gente já citou aqui nos blocos anteriores, né? Pedindo a ele que logo em seguida ele se apresentasse aos sacerdotes, para que pudesse sair do Vale dos Imundos e voltar ao convívio social. Mas também pediu uma coisa para ele, falou: fica quietinho, não conte para ninguém. Tá certo? E vai e não peques mais. Bom, imediatamente o que aconteceu? Esse leproso saiu pulando de alegria, né? Dizendo que estava curado, sem entender o que tinha acontecido. E quando terminou tudo isso, os apóstolos, os discípulos viram essa situação toda, né? Perguntaram para o Cristo, mas escuta, né, o que aconteceu? Ele falou, lamentavelmente, este nosso irmão continua com a doença. A lepra continua presente na sua alma. Né? Ou seja, ela vai voltar de alguma maneira. Né? Então aí, os apóstolos perguntaram, muito inteligentes também, perguntaram, mas por que o senhor curou então? Né? Se você já sabe que é assim, né? Aí olha a resposta que o Cristo deu. A mim foi dado a capacidade de curar. Eu tenho essa capacidade de curar. E a mim não foi dada a capacidade de julgar a alma profundamente. O julgamento só cabe a Deus. Então eu fiz a minha parte, curei. E a questão do mérito agora é a lei divina. Olha que bonito a ideia do próprio Cristo dizer que a justiça divina está até superior ao que ele naquele momento, como homem encarnado, conseguia fazer, não é? Então isto que o Hélio colocou aqui é muito importante, porque muitas vezes nos milagres na época estava presente a compaixão do Cristo. A compaixão do Cristo era muito grande e com o poder magnético que ele tinha, muitas coisas aconteciam, tá certo? Mas isso não derrogavam as leis divinas, não derrogavam a lei maior, né? Porque quantos que foram curados e a doença não apareceu de novo depois? Porque não aproveitaram aquilo que tinha que aparecer.
E acontece nos dias de hoje, né? Desculpa, e acontece no dia de hoje, né? Você dá uma esmola, por exemplo, para uma pessoa, usar uma analogia não muito feliz, talvez. Você ajuda uma pessoa e não adianta nada, né? Você ajuda, você tira ela daquela situação difícil que ela se encontra. Alguém falou lá atrás, você que é acostumado a dever. Ela gasta mais do que ganha, o tempo todo. Aí você vai lá, você salva ela duas, três, quatro, cinco vezes, e cinco vezes ela volta no mesmo estágio, porque ela não está... O ideal para ela seria que ela não tivesse aquele recurso, porque sem aquele recurso ela seria melhor. Eu vou falar por mim agora. Alguma coisa, se eu tivesse conquistado algumas coisas que eu corri atrás, hoje eu seria insuportável hoje, né? Eu teria sido insuportável, eu teria sido um cara muito ruim. Teria sido muito ruim para mim. Eu tenho convicção disso hoje, a plena convicção disso, que realmente aonde eu fui tolhido, né, aonde eu fui, que eu fui seguro, cerceado, foi de extrema felicidade para mim, foi ótimo para mim, porque eu teria feito bobagem, e acho que hoje ainda é capaz de faria novamente, ainda faria hoje se tivesse, né? Então, porque eu acho que tudo isso nós temos que pesar, por isso que eu falo, não é difícil de entender, mas tem muita informação para você compor e saber como é que uma coisa está
certa. Eduardo, você queria fazer uma colocação?
Eu também pensando nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem um avanço tecnológico enorme, pesquisas que estão sendo feitas aí, buscando sempre a nossa cura, a nossa melhora física, na verdade. E isso a gente tem à disposição hoje muitos mecanismos de curar muitas doenças hoje que até então era... não se pensava, mas ainda tem essa questão da parte espiritual, da moral do ser humano, que a gente pouco ainda divulga, ou pouco se fala, na verdade, e que, como a gente está debatendo, é a essência maior. Então, quer dizer, o que Jesus nos ensinou, a gente ainda vivencia hoje, mas hoje, com um entendimento maior, a gente está buscando um pouco já essa transformação, buscando mais a nossa vivência espiritual, um pouquinho mais, pelo menos.
Perfeito. E contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E agora o momento do sorteio, o ganhador do livro da primeira hora de hoje foi o Arnaldo Pereira. Arnaldo, você pode retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. Ficando lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. E daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora também. Marinho, queria dar um recado?
Eu queria aproveitar esse intervalinho aqui do nosso sorteio e tal, para aproveitar e dar alguns avisos, né? Me contaram que você, quinta-feira, vai estar numa palestra especial lá em São Caetano. Conta para nós o que vai rolar semana que vem.
Isso, é uma atividade muito importante lá da USE de São Caetano do Sul, onde nós estaremos celebrando a Semana Espírita de São Caetano. E aí nós temos aqui alguns dados, né, Marinho, que é muito importante a gente passar para o nosso ouvinte para que eles possam prestigiar. Na Semana Espírita de São Caetano, né, o hábito, né, é realizado dentro das casas espíritas. E a cada dia da semana nós estaremos celebrando essa semana em uma casa espírita da região.
Começa na segunda-feira, dia 30, todos os encontros serão às 8 horas, né? Na segunda-feira vai ser no Centro Aprendiz do Evangelho e assim por diante. Na quinta-feira, em particular, o Flávio vai estar conduzindo a palestra na Fraternidade Espírita Cristã, ali com o nosso querido amigo, o seu Nemésio, a dona Neuza, né?
O Turíbio também.
E o Turíbio deve estar lá também. E vai estar falando sobre caridade, amor em movimento. Aliás, o tema todinho da Semana Espírita de São Caetano é sobre o amor. Cada lugar tem um tema sobre o amor. E ainda dentro dos avisos, eu tenho um aqui muito importante que vem do CVV, né? O CVV está pedindo para nós aqui divulgarmos, e acho que a gente precisa dedicar um minutinho de atenção para isso, para uma nova turma de formação de voluntários, né? Para atender o telefone, quer dizer, é um serviço interessante, quer dizer, que é feito em regime de escala, né? Cada voluntário dedica algumas horas dentro da sua possibilidade, mas precisam ser preparados para isso, eles têm que ser formados. E agora, no dia de 7 a 11 de outubro, quer dizer, não é a semana entrante, na seguinte, de 7 a 11 de outubro, eles vão fazer aqui na rua Ramiro Colleoni, ali na sede do consórcio intermunicipal do ABC, mais um programa de formação, das 7h30 das 19h30 às 22h, né? E as informações devem ser feitas por e-mail, porque ali mesmo já se faz a inscrição. E o e-mail é bem simples, é Santo André, sem acento, sem ponto, né? santoandre@cvv.org.br. Imediatamente eles registram, dão a informação, fazem a inscrição se for o caso, né? Nós temos mais alguns avisos, mas a gente dá no próximo bloco agora.
Perfeito.
Sugeri para o pessoal pegar mais um pedaço de papel e lápis aí para anotar alguns telefones que nós vamos passar daqui a pouquinho.
Perfeito. E essa meia hora do nosso programa tem o apoio institucional da Torcisão. É uma empresa de infraestrutura e construção civil. O contato com a Torcisão, melhor pelo seu site, www.torcisão.ind.br. Repetindo, www.torcisão.ind.br. E se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, o Semeando a Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato conosco através também do e-mail programasbn@gmail.com. E Clarissa, nós temos algumas perguntas dos nossos ouvintes, por favor.
Temos sim, Flávio, temos três perguntas aqui. Antes, só mandar um abraço rapidamente para a Sandra Brunara. Ela disse que sempre que Jesus presenciava a libertação de alguém, ele deixava claro, a tua fé te curou. Manda um abraço para o Paulo Carine, a Rose Caio, a Evone Marques. A primeira pergunta do Edu aqui, do Salomão de Mauá. Ele comentou que durante o programa você disse que tudo estava submetido sempre às leis naturais. E ele gostaria de saber a nossa opinião sobre e Deus. Como compreender Deus nas leis naturais? Ele que criou as leis, como que ele fez parte desse processo?
Bom dia, Salomão. Prazer estar falando com você. A gente fala das leis naturais, e são essas leis imutáveis e irrevogáveis que a gente vivencia e que certamente foram criadas pelo nosso Pai, na sua sabedoria, na sua justiça, no seu amor para conosco. Tudo foi criado por Ele, não tenha dúvida. Pelo menos é o que nós avançamos e cremos vivamente, que Ele, na sua sabedoria, criou todas essas condições para que nós tivéssemos uma conduta numa condição em que essas leis fossem colocadas à nossa disposição para que nós a cumpríssemos da melhor maneira possível. São várias as leis, lei do trabalho, lei do desenvolvimento, lei do amor, lei do progresso, enfim, estão todas escritas lá no Evangelho, e a gente pode entender um pouquinho do que a gente entende, como a gente recebeu essas leis e como a gente pode se enquadrar dentro delas. Então acredito sim que tudo na natureza tem um propósito, tem uma finalidade, e essas leis foram sim criadas por ele na nossa crença.
É, e Deus não derrogaria suas leis, né, Edu, que são perfeitas. Estava lendo na Gênesis ontem, tem uma comparação bem interessante. Imagina um relojoeiro, né, que faz relógios. Para que que, para mostrar o poder dele, como no passado se acreditava que Deus derrogaria suas leis para mostrar o poder. Imagina se teria sentido alguém que faz relógio desmontar o relógio, fazer o contrário só para mostrar que ele tem, né, que ele precisaria mostrar ali seu poder. Então é inimaginável realmente pensar que Deus derrogaria as leis que ele mesmo criou, que são perfeitas, né, através de um milagre que não pode ser explicado, né?
Verdade.
É, próxima pergunta, da Solange de Santo André. Posso dizer... Ah, essa vai ficar para o próximo bloco. Posso dizer que receberei o milagre quando tenho fé e merecimento?
Perfeito. Nós vamos dar um intervalo, pedindo para o Vitor colocar as nossas inserções comerciais, e a gente traz essa resposta no próximo bloco.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos, o meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova, lembrando sempre ao nosso ouvinte que essa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. E hoje estamos falando sobre os milagres. E está aqui presente com a gente o Eduardo, que é também participante do Núcleo Espírita O Semeador daqui de Santo André. E no bloco anterior, a Clarissa deixou uma pergunta da nossa ouvinte, que coincidentemente é a nossa pergunta também do roteiro. Então ela gostaria de agradecer primeiro a participação e nos pergunta qual a importância da fé nos processos de cura. E aí, antes disso, eu gostaria só de trazendo para os nossos ouvintes alguns eventos que vão ocorrer aqui conosco nessa Seara Espírita, muitas coisas importantes acontecendo nessas semanas.
Nós vamos explorar bastante o Eduardo aqui hoje, viu? Porque este evento que nós estamos agora agendando para o dia 19 está sob a coordenação entre outros, né? Do Eduardo Patrícia. E da Clarissa.
E da Clarissa.
Né? Então eu vou deixar ele falar. Faz o comercial desse evento aí. Porque nós precisamos manter o programa no ar, né? O pessoal tem que ir lá, senão não conseguimos pagar a rádio aqui.
Então quero fazer um convite para todos os nossos ouvintes. No dia 19 de outubro, nós estamos promovendo um churrasco beneficente para angariar fundos para um dos projetos que nós temos na nossa casa, que é o projeto Sementeira, que visa atender crianças com dificuldades de aprendizagem, com vários profissionais que auxiliam e ajudam bastante nesse projeto. Temos cerca de 80 crianças já atendidas, mais algumas filas de espera, e a gente conta com o auxílio de vocês para isso. Nosso churrasco vai ser dia 19 de outubro, lá no Ocara Clube, na Rua Capricórnio, pertinho da Amélia Rodrigues, ali quem já conhece. E o ingresso é R$ 35,00, eles podem ser adquiridos lá direto no semeador, ou através do telefone 997666555, que por coincidência é o da rádio. E aí a gente tem como fazer reserva, e vai ser um evento bem gostoso. É o segundo que nós estamos fazendo, a ideia é que isso se torne um evento anual, porque nos ajuda muito nesse processo. Então gostaria de convidar a todos que comparecessem para nós, das 18 às 22 horas, no dia 19 de outubro, num sábado.
Lá no Cara Clube, né? E dizendo aos nossos ouvintes que é uma oportunidade muito bacana para conhecer o pessoal da rádio, conhecer o pessoal do Núcleo Espírita ao Semeador, e também é uma oportunidade de confraternização. E que com certeza a sua ajuda é muito bem-vinda para ajudar a manter esses projetos sociais tão lindos, tão especiais que o Núcleo Espírita desenvolve. Como nós estávamos falando, né, a nossa ouvinte, que é a Solange aqui de Santo André, colocou uma pergunta para nós, Eduardo, dizendo o seguinte: posso dizer que receberei o milagre quando tenho fé e merecimento? E a nossa pergunta do roteiro: qual a importância da fé nos processos de cura?
Bom dia, Solange. Gostaria de ter a certeza para poder te responder isso, se você vai conseguir um milagre ou não. Quem me dera ter esse poder para te dar essa certeza. Mas, de qualquer forma, este, como a gente falou, é um dos caminhos, né? O merecimento, como a gente amplamente divulgou aqui, é uma condição que é considerada, que é levada em conta para a possibilidade de nós recebermos aquilo que pedimos. E também a questão da fé, né? A gente está falando da fé. A fé, a gente gosta de falar que a fé é a certeza da alma, né? Quando a gente acredita piamente numa coisa, e às vezes pode nos parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, receber ou não um merecimento, um milagre, o que quer que seja que a gente peça, através da prece, através da solicitação de alma, enfim, é uma condição que não depende só de nós, né? A gente falou aqui que a sabedoria do Pai é muito maior do que a gente imagina. E a gente recebe, às vezes, não aquilo que nós queremos, muitas vezes, mas aquilo que nós precisamos efetivamente. E se for de uma condição benéfica, melhor, possível, e que vai nos ajudar de alguma forma, certamente nós iremos receber. E caso contrário, mesmo tendo fé e merecimento, às vezes não é possível naquela oportunidade ou naquele momento que a gente seja agraciado com uma condição de um milagre, como você colocou. Mas independente disso, a gente tem que ter a confiança e a certeza da fé de Deus, que está nos amparando de alguma forma, que está nos acolhendo, que está vendo a nossa situação, a nossa condição, e que, como eu falei, Ele sabe do que nós precisamos. E independente de receber ou não, continuar com a fé e tendo o merecimento é o nosso caminho de aprendizado e evolução, viu, Solange?
Interessante, desculpa.
Agora, não, eu só ia mudar uma palavra assim, que às vezes não é possível, porque não é conveniente. Certo? Às vezes não é conveniente que você receba. Não é conveniente para você, né? Certo? Às vezes é possível, até pode ser, né? Mas, porque para Deus nada é impossível, né? Mas não é conveniente. Então, se não for conveniente, você vai receber na medida exata daquilo que é a conveniência, que é bom para você, né?
Eu estou lembrando bem nesse ponto que você coloca, Hélio, o trecho da oração dominical, o trecho da prece do Pão Nosso, que Cristo nos ensinou de como que nos pedir a Deus as coisas, né? E aquele trecho que diz claramente, né, que pedindo ao Pai que seja feita a vontade dele e não a nossa, né? Então isso vem também ao encontro que nós estamos falando. E também me lembro um episódio bem humano, bem nosso aqui, que mostra o que, que significa essa questão da fé e a questão do merecimento, né? Que foi publicamente noticiado, foi para a televisão, foi para os noticiários, né? Que foi o que aconteceu com aquele nosso antigo vice-presidente da República, José de Alencar, que foi acometido de um câncer, né? Que ele não escondeu de ninguém, divulgou amplamente que ele tinha um câncer, né? E perguntaram para ele, né, se ele não tinha medo dessa doença, né? E a resposta dele foi que ele tem muita confiança em Deus, né? Inclusive ele disse o seguinte: olha, eu tenho muita confiança em Deus, porque se Deus quiser que eu viva, né, não vai ser um câncer que vai me impedir, né? Não é um câncerzinho, ele brincou, não é um câncerzinho que vai me impedir se Deus quiser que eu viva, né? Então, de novo, vem essa questão da conveniência, né? E você veja, numa pessoa de fé, de outra crença, não me consta que ele fosse espírita, né?
Evangélico,
mas ele tinha a convicção de que se fosse vontade de Deus, né? Aí vem a questão da conveniência que o Hélio fala, né? Que não é a doença que vai impedir, porque Deus encontra os meios para isto, né?
E ele, por acaso, foi uma pessoa que teve várias manifestações de Deus a favor dele. Ao longo da vida dele, ele conseguiu muitas coisas. Ele foi um homem de... acabou virando presidente da República por merecimento. Foi buscado porque ele...
Por credibilidade, né?
Por credibilidade, por tudo que ele tinha conseguido ao longo do tempo... Ele teve quem conhece a história dele, ele teve fatos que podia chamar de milagrosos que aconteceu com ele ao longo do como é que ele foi conseguindo. Ele fez uma das maiores empresas, indústrias, né, de têxtil, né, do Brasil, saindo de vendedor, né, de vendedor de tecido. Então ele foi bom, mas você agora chegou a conclusão dele: bom, se eu tiver que continuar, vou continuar, se eu tiver que continuar, vou parar aqui, né, e Deus é que vai escolher, né.
Perfeito, queridos ouvintes, nosso próximo programa será sobre Evangelho no Lar e o nosso convidado será o Luiz Cláudio, que faz um trabalho muito lindo na divulgação dessa conduta, dessa rotina que todos os espíritas procuram promover, que é o Evangelho em suas casas, né? E o tema de hoje é Milagre, o nosso entrevistado Eduardo Patrício, do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E agradecendo o nosso apoiador institucional dessa meia hora, que é a Casa Rossi. É uma casa de materiais de construção com 3 unidades aqui na nossa cidade e utensílios para o lar. Para contatar a Casa Rossi, entramos em contato pelo telefone 11-4451-7950, repetindo, telefone 11-4451-7950. E se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Semana Boa Nova, como faz a Casa Rossi, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa sbn@gmail.com. Eduardo, a gente tem aqui como hábito no nosso programa pedir uma palavra especial, né? E qual é essa palavra especial para o tema que estamos trabalhando hoje, que é milagre?
Eu gosto muito da palavra perseverança, porque, como a gente muito divulgou aqui, para entender os milagres a gente precisaria estudar, buscar um conhecimento, um autoconhecimento, que vai nos esclarecendo as nossas condições de vivência. E esse estudo tem que ser constante, né? E a perseverança nesse aprendizado, para mim, é essencial para que a gente possa atingir esse esclarecimento maior.
Perfeito, Eduardo. E o Célio de Mauá, né, que via WhatsApp, colocou para nós, colaborando aí com a sua resposta, dizendo que o esforço junto com o mérito são os aliados importantes para encontrar o crescimento moral e espiritual. E ele pede para a gente mandar um abraço carinhoso para sua mãe, a dona Marilene, que é aqui da Vila Humaitá. Nós temos mais uma pergunta, que é: por que em algumas vezes não somos atendidos em nossas preces quando solicitamos a intervenção espiritual? O que a gente pode falar, Hélio, para esses nossos ouvintes nessas condições?
Como é que foi a pergunta?
Por que algumas vezes não somos atendidos às nossas preces quando solicitamos a intervenção espiritual?
Eu diria que nós sempre somos atendidos, né? Vamos reforçar o que nós falamos, sempre somos atendidos. Não na proporção que nós gostaríamos muitas vezes, né? Assim como muitas vezes nossos filhos, vou usar uma analogia bem, bem chula aqui, bem, bem simples. Você pega uma criança ou o seu filho que chega, o almoço vai estar para sair, vai sair o almoço, já está quase pronto e ele quer chupar um sorvete. E aí você, pai, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Você fala para o meu filho, não, você vai esperar. Não, pai, eu quero sorvete, eu fiz a lição de casa, fiz tudo certinho, eu sou bonzinho, me dá um sorvete. Se você der um sorvete para ele do almoço, ele não vai almoçar. Então você não faz isso, você não dá, certo? Eu falei, não, você vai almoçar primeiro, depois, né, se tiver tudo bem. E se ele tiver ainda com uma garganta inflamada, então, ou tiver uma propensão a inflamar a garganta, que tem criança que tem essa propensão, aí você não vai dar sorvete mesmo para ele, né? Aí você não dá em momento algum. Então, isso não tem uma noção sobre isso. Então, nós somos sempre atendidos, né, naquilo que nós precisamos e não na quantidade que nós queremos, mas na quantidade que nós precisamos.
É, eu acredito também que às vezes nós somos um pouco exigentes demais, né? E achamos que essas nossas solicitações, a divindade, a espiritualidade amiga, tem por obrigação de nos atender, né? E eles olham as coisas de uma maneira muito mais ampla e que nós temos que compreender isso, né? Eu acho que nós temos que colocar para os nossos ouvintes que o poder da prece, né, que é o pedir, obtereis, é que nós temos que pedir recursos para o enfrentamento das circunstâncias, não somente cura para os nossos problemas. Isso é uma condição também muito importante, né, Marinho?
É, sem dúvida. E eu gostaria de convidar o nosso ouvinte para, mais uma vez, se recorrer dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde ali tem uma mensagem de um espírito identificou-se como um espírito protetor, e ele faz algumas considerações sobre a fé divina e a fé humana, né? Mostrando que a combinação dessas forças, né, quando lastreada muito fortemente na vontade, né, produz efeitos magnéticos tão intensos que mostra que as pessoas passam a ter uma força de realização das coisas que nem avaliam quão poderoso que é. Né? E ele dizendo que é daí que também muitas coisas que ditas como impossíveis podem ser consideradas milagrosas, né? Eu lembro uma vez, só para vamos assim dizer, por um caso atrás disso, né? Uma vez um irmãozinho, o meu filho que está aqui perto é capaz dele lembrar desse episódio. Um irmãozinho desses que a gente chama de amigo do alheio, né? Entrou no terreno da nossa casa, né? E ele não esperava, né? Como nós morávamos numa casa, não era apartamento ainda, né? Ele não esperava que ele deu de cara com o nosso querido amigo que estava lá, que era um Rottweiler que a gente tinha ali, né? E naquele momento, eu não sei o que aconteceu. Ele saiu, não sei por onde, porque os nossos muros eram altos, quer dizer, ele entrou lá. E a gente não sabe como é que ele saiu de lá, mas olha, quem sabe é que ele conseguiu quebrar depois a telha de um vizinho. E a gente imaginando o que ele fez, pro pulo que ele deu, para sair daquela situação, para cair no vizinho. Quer dizer, olha, é só milagre. É um milagre, porque ele se salvou por milagre. Porque...
Ele desenvolveu essa faculdade mediúnica imediatamente.
Você lembra disso? Quer dizer, o cara deu um pulo que a gente não consegue imaginar como que ele saiu daquela situação. A gente veio saber que foi por ali, porque depois estragou lá o telhado do vizinho, né? Mas é coisa assim de 3, 4 metros que ele conseguiu pular para poder sair daquela situação toda, né? Quer dizer, não que o nosso amigo cão fosse trucidá-lo, absolutamente. Ele era treinado só para prender, não era para matar ninguém, né? Mas foi o suficiente para...
Mas ele não sabia, né? E, nós comentávamos no bloco anterior sobre o medo, né? Então, o que também o medo nos transforma?
Uma situação de crise, você veja, numa situação de crise que a vida está em risco, a gente olha aqui a... O que, que é aquela certeza que você...
As reações são mais diversas, desde que paralisa, desde que pula, né?
Perfeito. Bom. Clarissa, as nossas mídias sociais também, nós temos algumas perguntas de ouvintes, a participação.
Temos duas perguntas aqui. A primeira, ela é do Wilson Costa. Ele gostaria de entender mais como que Jesus, sendo homem, né, ele estava encarnado aqui, conseguiu andar sobre as águas.
Existem algumas explicações, né, para esse fenômeno. O mais provável é que é um fenômeno de bilocação, sabe? Quer dizer, na verdade, o que se deslocou sobre a água foi o duplo etérico dele, o duplo dele, né? Quer dizer, nós temos aqui, recentemente, aqui em Tambaú, o Padre Donizete, lembro que está sendo canonizado agora, o Padre Donizete, ele estava na igreja e saía para benzer, que é socorrer pessoas em, estando no local, esse local era visto em dois lugares diferentes. Então, chama fenômeno de bilocação, onde o que se desloca realmente não é o corpo físico, é o perispírito, né? O que se desloca, e então esse perispírito ele não tem peso, ele de fato não tem peso.
E se tornou visível naquela
situação. E se torna visível, que o padrão exército se torna visível. Que Santo Antônio também faz que fazer isso também.
Santo Antônio de Padua
também faz isso, são vários outros. E também tem o processo também que temos recentemente na França, como a Ana citou também, as mesas girantes, que as mesas também elas tinham peso e elas também conseguiam, era eliminado aquele peso, ou peso. Não sei como é que se fala peso absoluto, não sei como se fala em física, o Fernando deve saber, não, como é que se fala.
Gravidade.
O peso absoluto dela é eliminado e ela flutua, né?
Edu, a próxima pergunta é do Ricardo, do Semeador. Qual a relação entre o milagre e o merecimento?
Olá, Ricardo. A gente conversou bastante desse assunto, milagre e merecimento. Eu diria que a relação ela é subjetiva, como a gente disse, porque não necessariamente só com o merecimento você vai ser agraciado com um milagre. A gente volta à questão da justiça do nosso Pai para conosco, né? Às vezes a gente tem todo o merecimento de ser agraciado, mas por uma questão ainda que a gente desconhece, não é oportuno que a gente seja agraciado neste momento. Mas, por outro lado, podemos sim ser agraciados se termos esse merecimento. Então, a relação, na minha visão, é muito subjetiva. Não, eu gosto sempre de dizer que no Espiritismo a gente não tem uma regra, né? Não dá para dizer exatamente é assim, não é uma ciência exata. Cada situação é uma situação. Então, eu te diria que existem condições em que, tendo o merecimento, você não recebe. Às vezes, não tendo o merecimento, você recebe. E, enfim, não existe uma lei ou uma regra objetiva nesse sentido. Mas, sem dúvida, quando a gente caminha com essa questão de se colocar à disposição e numa conduta em que haja a condição oportuna de a gente receber ou ser agraciado com uma condição, uma situação qualquer, certamente o merecimento faz parte deste rol de aspectos que nos garantam uma possibilidade de recebimento, sim.
Nos ensinamentos de Jesus, Eduardo, Jesus nos colocava muitas coisas importantes, e ele refletia todos os momentos as nossas potencialidades, né? O que a gente tem como capacidade, como condição. E ele fez uma afirmação que nós somos deuses. O que Jesus quis dizer com essa afirmação?
É bem interessante, né, essa condição. Jesus, ele sempre se colocou numa condição de igualdade perante todos, assim, nunca fez diferença, discriminação de nenhum tipo. Pelo contrário, atendia a todos, lidava com todos indistintamente, sem qualquer preocupação em julgamentos de terceiros, né? E em função de várias situações, depois de muita convivência com os apóstolos e vendo a dificuldade do entendimento de alguns aspectos, ele colocava para eles, falava, vós sois deuses e pode fazer o que eu faço e muito mais. O que ele estava querendo dizer, no meu entendimento, é que todos nós temos as condições, temos dentro de nós essa possibilidade de sermos o que foi Jesus aqui na Terra, bastando apenas que nós seguíssemos os seus ensinamentos, nós praticássemos tudo o que ele nos ensinou e exemplificou, que nós também teríamos, através da nossa evolução e entendimento, a condição e a capacidade de fazer o que ele fazia, nos mostrando que somos iguais, né? Existe uma afirmação de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, podemos ser o que Jesus foi, certamente. E ele também nos disse, né? Fala, sede perfeitos logo como vosso Pai é perfeito. Ou seja, nós temos a condição de, através do nosso aperfeiçoamento, dos nossos próprios esforços, de fazer aquilo que Jesus fazia. Então eu entendo que ele nos colocou numa mesma condição de igualdade, que que nós possamos atingir o que ele se demonstrou ser para nós na sua oportunidade. É importante lembrar que muita gente coloca Jesus num patamar inalcançável por nós. E eu não tenho essa convicção. Eu acho que Jesus é o nosso exemplo e na nossa condição atual, o nosso caminho, é a nossa ideal, condição, né? Ideal. É.
Perfeito. E vamos falar sobre os ganhadores, né? Da primeira e da segunda hora. O ganhador da primeira hora, rememorando, é o Arnaldo Pereira. O ganhador da segunda hora é o Célio de Mauá, que a gente fez ele como sorteado para que ele possa entregar o livro para sua mãe, a dona Narilene, aqui da Vila Humaitá. Vocês podem retirar o seu livro aqui no Núcleo Espírita O Semeador às quartas-feiras, das 20h às 21h30. E aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. O Núcleo Espírita O Semeador de Santo André fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Hoje nós tivemos como tema milagres. Nosso convidado foi Eduardo Patrício, do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Suas considerações finais e o abraço a todos os nossos ouvintes, rapidamente, para que a gente possa encerrar o nosso programa.
Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui reunidos com os amigos, podendo comentar e falar sobre alguns assuntos, principalmente falar sobre Jesus, o nosso exemplo maior. E que possamos sempre ter em nossa mente esse exemplo e esse espelho na nossa jornada terrena. Um abraço a todos os nossos ouvintes, que Deus nos ampare hoje e sempre.
Perfeito. E o nosso tema do próximo programa será o Evangelho no Lar. O nosso convidado Luiz Cláudio para a próxima semana, no sábado. Não percam, o programa vai ficar excelente. Nosso programa termina por aqui agora, mas você pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, aqui em Santo André. E também no nosso site www.semeador.org, que inclusive todos os nossos programas estão lá disponíveis para ouvir. E as próximas atrações aqui na Rádio ABC é o programa Evando com o Musical Show. E hoje, às 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz.
E uma boa semana para você, ouvinte.